coração cheio de amor. Pai, pensar em ti é como ver Deus lá no céu. A minha fé é a minha força, eu sou fiel. Tudo que eu sou, meu Pai, eu aprendi contigo. Pai, eu sei que um dia a gente vai se encontrar. E nessa hora quero tanto te abraçar. Tu és o meu herói, o meu melhor amigo.
Belíssimo este tema, estreado aqui na Regional do Centro, aqui na região, pelo menos quero acreditar que assim seja, porque seguramente que o foi, que presta uma homenagem ao nosso pai neste dia especial, em que comigo já está também o jornalista Lino Vinhal, que eu sei que é este dia também.
E que vou reivindicar, bom dia para Carlos Gaspar, Luís Vaz, aos nossos ouvintes, um abraço muito amigo, e que vou reivindicar para mim o ter, digamos,
lançado
este disco aqui, que foi editado esta semana já, pelo País Real, pela editora País Real, que me mandou, e que eu ouvi muito casualmente, eu não ouço muita música, confesso, mas eu ouvi, e que, dada a proximidade da data, e sobretudo a profundidade e a intensidade, a densidade do próprio poema, me chamou a atenção, e eu pedi ao Carlos Gaspar para que hoje iniciasse esta hora com este tema, que é exatamente isto que o Carlos acaba de dizer, uma homenagem aos pais e um abraço a eles todos, e abraço aos que cá estão e vão estar, e abraço não menor àqueles que partiram e alguns dos quais neste último ano
vítimas destes bicharões
partiram em condições bastante difíceis.
Sem despedir.
A pandemia colocou-nos, e eu não quero falar nisso, mas colocou-nos e colocou, digamos, nos meus conhecimentos pessoais, partidas de pais verdadeiramente dramáticas, se não trágicas, que deixaram completamente destroçado a família e alguns dos seus filhos. Portanto, este tema é para eles, e como diz o próprio poema, eu sei que um dia nos vamos encontrar, vamos ou não vamos, deixo essas questões para o universo, para outras entidades que não eu, mas vamos ou não vamos, é muito bom.
Deixa-me só dizer isto,
é muito bom chegarmos a uma determinada fase da vida e poder dizer assim, que sorte eu tive em ter aquele pai.
Isto leva-me a outra questão. Nós sabemos perfeitamente hoje que a vida não é fácil e há muitos filhos que estão desavindos dos seus próprios pais por vários motivos. Carlos, hoje não é o dia para destacar isso, pelo contrário, certo, mesmo nessas situações, certo. Acho que um telefonema, uma palavra amiga.
Ah, mas a generalidade é que a relação entre pai e filho, como entre mãe, mas há sempre casos e exceções. Da ontem foi de ter terminado a prisão preventiva uma senhora, ou alguém que matou a mãe, ou outra coisa parecida, está a ver? A desavença já deve haver sempre, porque o mundo é conduzido. Ninguém gosta que eu diga isto, mas eu digo porque estou convencido. O mundo é conduzido pelos interesses, muito mais pela ética, muito mais pela bondade. A maldade muda mais o mundo do que a bondade. O homem é naturalmente mau. Nasce com algumas sequelas, não posso chamar de sequelas, como é óbvio, mas com algumas inclinações para mais para a maldade que para a bondade. A bondade resulta depois já de sistemas educativos e da convivência social. Mas a ligação entre um pai e um filho, quando uma ligação normal, é de uma força.
Às vezes basta olhar.
Não há barragem da Agueira que segure tanta água como tanto carinho.
Fica aqui esta nossa homenagem. Não está a falar do título que o campeão das províncias traz nesta primeira página.
Mas também tem força.
O que eu não entendi é que várias pessoas vieram ter comigo e disseram: o que é que vocês quiseram dizer com aquilo?
Eu sei lá, a gente às tantas não quer dizer nada, mas o Dito diz assim: eu estou a ler PRV, já é Somos Coimbra. Não é isso?
É,
para fazer soar.
Para fazer soar o Machado. Mas essa parte das pessoas entendem.
E o Machado também. Essa parte das pessoas entendem e o Samuel Machado também. Carlos, há aqui uma questão que não é uma questão meramente de mera nomenclatura. E no dia da apresentação, para você ver o quanto este problema tem alguma importância, o Rui Rio apresentou, por exemplo, apresentou o José Manuel Silva como sendo o líder da lista do PRD, cabeça de lista da lista do PRD. O professor José Manuel Silva felicitou o PRD por ter tido a humildade e a criatividade de ter vindo ao Somos Coimbra. Ou seja, um vai para Condeixa, outro vem de Condeixa. É um pouco assim. Porquê? Porque o sistema é um sistema enviesado, é um sistema difícil, embora um sistema ardiloso. Se conselhável não podemos falar nisso, mas isso deixamos lá mais para diante ou para outra ocasião, mas os próprios intérpretes não tiveram tempo ou ocasião de afinar para falar uma só voz. O Rio é um indisponível, encontros diretos houve muito poucos, houve sempre aqui mais para interposta as pessoas, e o Rio seguiu um caminho que é o que é. Ele é um prático, ele é um alemão de formação. E ele, eu tenho as eleições, venho a perder as eleições em Coimbra aos tempos, eu quero ganhar as eleições, a proposta que a estrutura do partido ofereceu não me garante que eu que vou ganhar. Eu alinho qualquer solução que tenha hipóteses. Isto é exatamente assim. As reuniões foram assim. As reuniões na direção do partido, eu sei o que estou a dizer. Qualquer hipótese que faça aumentar a probabilidade de ganho é essa a minha hipótese. Porque eu nem sequer conhecia o José Manuel Silva que não fosse por digamos, pelas funções públicas que ambos têm vindo a exercer. Portanto, ele disse, o caro amigo, não há outra solução, pelos para Maló. E não há outra solução, tenho certeza, não há nada. Aí o Nuno Freitas e o Coisa avançaram, estes estão de lado. Não há outra solução, então avança com essa, por exemplo. E ele veio cá e disse: meu caro amigo, agora é consigo. E agora aqui começa a história. Está a ver? Aqui é, começa o trocadilho do título de Arquimbra. Agora a história do campeão. Perdão, peço desculpa de Arquimbra. A história, a força está aqui, porque ele disse. Agora é consigo. Mas não se esqueça que está incluído num partido. Ou seja, agora forma lista. Mas não se esqueça que também está no PSD. Tem que meter alguém do PSD. Não hão de ser muitos. Não hão de ser muitos, mas alguns hão de meter. Portanto, o que vai dominar e o que está aqui implícito é o seguinte. Não foi o José Manuel Silva que passou para o PSD. Não é o José Manuel Silva que vai liderar a lista do PRD. Sendo verdade isto, porque é verdade, mas isto é um aspecto formal. Eu ainda no outro dia estive a falar com o Presidente da Câmara aqui da região, embora não a região de Coimbra, que concorreu para um movimento e foi Presidente, e eu disse, mas como é que chama o Partido Bom de Recurso? Porque me faltou mesmo. E ele disse, olha porra, tem razão, também já nem me lembro. Sério! Porque era daqueles partidos que foram formados por uma coisa em Lisboa, e aquele que foi, era um movimento, depois tive que ir à pressa arranjar um partido e não tinha dinheiro, nem quando reformaram um partido para se candidatar, e então alugou estas barrigas de aluguer. Está a ver, alguns partidos que foram criados, estão formalmente criados, tem qualquer expressão eleitoral, nem concorrem, mas estão criados, e ele, lá vou eu pelo partido, vai ter eles. Pronto, e assim foi. Aqui tem uma solução que não é essa, como é óbvio, mas é uma solução muito, muito, muito... Toda a filosofia da candidatura. O grande peso dos elementos do executivo, da lista, será sempre do Somos Coimbra. E é a primeira vez que eu estou a falar com esta clareza, e não falei que o professor José Manuel Silva, não o quero comprometer, não o comprometo nada assim, mas também o conheço o suficientemente para saber, e nas concordâncias que temos, que são muitas, e nas divergências que temos, que são outras tantas, dá exatamente para nós percebermos. Portanto, ele tem o poder na mão e tem a responsabilidade, e ele é uma responsável e sabe os cuidados que tem. Mas porque ele acredita é no movimento? Ele acredita nas pessoas do movimento, exatamente porque sabe que tem a cabeça no ripo, ele vai dar o seu melhor. E o seu melhor é jogar com as pessoas que ele conhece e quem ele acredita. É natural. É um treinador de futebol, põe no banco uns, põe dentro do campo outros. É isso que ele vai fazer. E vamos lá ver se isto não vai levantar, se ele não tiver, como ele tem um feitiço assim um bocadinho também, um bocadinho agreste, se não vai levantar aqui algumas dificuldades pelo caminho. Mas, portanto, quando o PSD já é Somos Coimbra, o PSD resolveu o seu problema e, na substância, na força da equipa, na visão de conduzir os destinos do concelho, tudo isso é Somos Coimbra. Não tenha a menor dúvida. E o campeão vai mais longe. Vai o campeão, se diz isso na primeira página, depois lá adiante, algures, deixa-me aqui esfolhar para eu ver se... Lá adiante, algures, na página 4, ainda diz mais. E querem ver que o professor José Manuel Silva tem humildade suficiente para ponderar, pelo menos na possibilidade, sugere que o cabeça de lista para a Assembleia Municipal deve ser o Nuno Freitas, que foi postergado agora. Nada disto é para contar, nem são bolotas que eu atiro ao ar para apanhar. Eu escrevo isto depois de... Eu faço muita investigação, eu dialogo muito, eu troco impressões, eu tento escrever, porque não tenho medo que ninguém me venha, exatamente porque estou, as pessoas sabem que eu estou a trabalhar em cima disto. Portanto, isto é é o PSD, mas leva o traje do Somos Coimbra, ou melhor disso, é o traje do PSD, mas aquele lá vai dentro é Somos Coimbra. Por isso é que eu lhe digo, sem rigor nenhum, que a Ana Bastos vai para a lista, por isso é que eu lhe digo, sem rigor, que sem dificuldade nenhuma, que o segundo é para o PSD, contentas com o segundo, e temos com os três primeiros já formados, e as hipóteses que eles têm de ganhar é ir a 5, e se for a 5, já esfrega as costas ao Manuel Machado, portanto as coisas estão aí um bocado coisa. O CDS há de querer meter aí o método quinto, você quer mais? Se eu já sugiro também o cabeça de lista para a Assembleia Municipal, agora eles que vão buscar os votos. Eu só lamento dizer, mas essa é a parte mais difícil.
Mas também o facto do campeão ter destacado o Nuno Freitas no subir.
Por isto, eu digo-lhe porquê. O Nuno Freitas, no meu ponto de vista, e ele sabe que eu penso isso, eu já falei com ele depois de ele ter lido a notícia, ele foi suficientemente, ele não leva a mal que eu diga isso, mas ele foi suficientemente correto, que é um homem corretíssimo, um homem humilde, um homem de uma dignidade enorme, de pegar no telefone, ou não foi no telefone, foi uma mensagem, e me manifestar a sua opinião sobre aquilo que eu escrevi. Ele precipitou-se, ou a estrutura do PSD precipitou-se ao avançar fora de tempo com o Nuno Freitas. Mas vamos lá também explicar isso, a ver se explicamos uma vez por todas. O Nuno Freitas tem um plano, tem uma estratégia, boa ou má, mas tem uma estratégia para Coimbra, para o Conselho de Coimbra. O Nuno Freitas é hoje uma das pessoas que domina mais as necessidades de Coimbra, daquilo que Coimbra precisa. Se tem depois força e projetos para ser capaz de virar isso, eu não sei, porque isso vê-se na prática. Mas que estudou Coimbra, que domina os assuntos de Coimbra, que é das pessoas que melhor conhece os interesses de Coimbra e é das pessoas que mais ama Coimbra, ninguém tenha dúvidas absolutamente nenhumas. E tenho pena que ele se tenha precipitado, porque se ele fosse agora... Mas deixe-me pôr aqui o entre parênteses. Mas o ir agora não significa que não vá a seguir. Também já estou a falar, depois, eu daqui a 4 anos, se eu vais saber, eu digo-lhe, recordas quando é que eu disse isto? Se houve aqui um erro de tática, a estratégia está correta, a tática está errada, de avançar antes de tempo e descoordenado com a Direção Nacional, não devia ter sido feito isso, não devia ter sido feito, no meu ponto de vista, as coisas têm que ser articuladas, mas o Nuno Freitas sabe isso claramente. Agora, veio a apresentação aqui do José Manuel, tudo bem, não tem nada a ver com isto, o professor José Manuel, de outra solução política, acho bem, mas o ter dito ao Nuno Freitas, olha, agora não dá, em público. Agora, não deu, desculpa lá, mas há de haver mais ocasiões, mas obrigado, e cá está a história, obrigado pela sua disponibilidade, por ter disponibilidade, porque ele não se dispôs a servir os seus interesses. Vamos lá ver, quem é o Nuno Freitas? É de uma família honrosa, de uma honorabilidade intocável desde algumas gerações para cá. Ponto 1. É um médico anestesista com não tem mãos a medir. E você sabe quanto é que ganha hoje o anestesista? Olha que ganham bem. Houvesse mais. É um homem que dá a causa da medicina bastante. Ele repara que ele andou na linha da frente. Tem andado permanentemente na linha da frente. Apesar com estas discussões, não se encostou para ir para a política e deixar a sua medicina. Ele deu isto tudo. Ele tem uma empresa bem sucedida. Ele não precisa de dinheiro nenhum. Claro, ele precisa de dinheiro, como todos nós fizemos, é um homem novo, fizemos daquelas coisas, mas não é um homem que ande, tenha que ser carreirista, está a perceber?
Ou seja, não precisa da política para...
Não precisa da política para nada. Portanto, a política ia-lhe levar, a política não ia dar. Ele não está ali com interesse. E depois ele não tem, a Quinta da Portela não é dele. Por exemplo, o Chapal também não é dele. O Parque... Portanto, ele não tem aí grandes propriedades, ele tem as propriedades de um cidadão comum. Está a ver. Portanto, ele disponibilizou-se para Coimbra, para o concelho, e ele preparou-se, e ele começou a dizer, até antes de tempo, para o meu ponto de vista, e aqui é que está o erro, mas começou a dizer, se Coimbra precisar de mim, eu estou aqui, e eu penso isto, eu penso aquilo, e eu penso aquilo outro. Portanto, merecia, quanto a mim, que o PSD lhe tivesse dito, obrigado Nuno Freitas, o PSD não, eu pelo menos não ouvi, que isto lhe tivesse sido dito pelo líder do partido como devia, e eu entendi em nome, porque acho que o campeão das províncias tem muito a ver no exercício das suas funções, obviamente com também os interesses da região, disse ao Nuno Freitas, olha, ninguém disse obrigado, pá, mas merecia-lo. Foi o que eu fiz. Eu disse, não te disseram. Mas tu merecia-lo. Pronto, e o importante é que a gente mereça. Tá a ver?
Fica aqui esta nota, se eventualmente esta
mas
nossa...
Mas é por isso é que o campeão é o campeão.
Que faz diferença. É aqui que se ficou com o pé, que diz, atrás da orelha, com esta nossa conversa.
Quer mais
nós estamos disponíveis para poder facultar o campeão, por isso é que entra em contato connosco, nós enviamos o campeão para si.
Se você lhe disser quantos é que me pediram ontem... Que você está a oferecê-los, eu não sei se haverá alguns, mas a gente fará os melhores. Isso não é de uma maneira a digitar lá outras coisas. Mas olha, quer mais um bocadinho de veneno? Você não quer ver? E agora aqui, porque agora isto é até aqui. Agora começa aqui um caminho novo. Um abraço ao Francisco Andrade, grande. Um abraço muito grande ao José Simão, grande. Um obrigado também a eles. Eles merecem tudo e mais alguma coisa. Foram grandes presidentes da junta. Vamos a outro assunto?
Uau! Tem a ver com esta questão da polémica das vacinas da AstraZeneca, primeira aprovada, depois suspensa praticamente na Europa toda, mas agora, pelos vistos, dão dito por não dito, afinal de contas,
eu
já,
no outro dia
já é
encontrei o São Pedro e ele disse-me: opá, vi lá por baixo, arranjas um ingênuo ou dois, que há mais de 200 anos que não entra aqui nem um padre nem um ingênuo. E eu disse: o padre arranja-te ingênuo, não sei, pá, mas eu vou lá ver. Ó Carlos, também aí de ingenuidade não há nenhuma. O mundo hoje, o que faz pular o mundo e avançar o mundo, nem sempre nos melhores sentidos, são os interesses. E eu estou absolutamente convencido que a história das vacinas é a última grande manifestação dos interesses económicos financeiros de um capitalismo que já está a passar para a fase de uma certa selvageria. Repare, ao princípio havia uma vacina... depois já havia outra, depois já havia outra, depois já havia outra, e agora até qualquer dia vem gente que diz, olha, chega-lhe um bocado para o talco debaixo do braço
que resolve o assunto.
E vieram os negócios, compraram não sei quantos milhões, os negócios vieram, só não vieram foi as vacinas, está a ver? Então, e você acha que alguém vendeu o que não tinha? Não, entraram os interesses, dominaram-se aos outros. Essa vacina que você está a falar custa 1,50 e pouco cêntimos. 1,50 e pouco. A seguinte custa 5,6. E as outras? Eu estou a delirar. Deixa lá delirar o rapaz. Não faz, é dia do pai, deixa-o delirar.
Meramente.
Ai é? Ai tu vens para nos minar o chão por aí. Toca a correr e dizer que esta vacina não presta. E a verdade é que conseguiram. E a verdade é que levaram, que vários países atiraram. E agora, com a mesma vacina, os países que atiraram, Portugal incluindo, vão pô-lo outra vez. Porquê? O que é que se passou? Está a ver. Carlos, esta vacina, se curar é boa. Se não curar, mal nada. As outras são exatamente iguais. Está a ver. Nós temos que acreditar nas vacinas e devemos tentá-las, devemos vacinar, porque é a hipótese que nos resta, e se não for assim, nós temos aqui um problema seríssimo, gravíssimo, muito grave. Portanto, nós devemos tentar-nos as vacinas. Mas estas irritações na própria comercialização leva a criar algumas dúvidas. Porque o pessoal começa pode pensar-se de que, eventualmente, queres ver que novos exames revelaram que isto não é tão eficaz e tal. Portanto, isto não ajuda a acreditar, a dar honorabilidade, a dar crédito à solução. E a gente precisa de caminhar para isso. Portanto, mas isto são os interesses e depois os interesses políticos. E quando os interesses e os políticos são dois irmãos gêmeos, os mais velhos, que a certa altura se desavenham. vão sempre dizer, bem até à herança, quando chega à fase de herança, os dois irmãos gemos mais velhos, quando depois vem o programa de herança dos avães, é a política e os interesses é exatamente esse. Assim, em determinada altura a política é uma maravilha, para tratar dos interesses não há melhor. Até certa altura os interesses estão-se muito bem com a política, porreiro, a política não é, é o melhor veículo para nos levar até onde a gente quer ir, mas depois chega a hora da bifurcação e há porrada.
É complicado. Já que estamos a falar da pandemia, ontem o Presidente da Câmara Municipal de Soura deixou aqui um desabafo de muita preocupação, e ele que não é nada preocupado, é muito otimista por natureza, porque sente que neste desconfinamento o pessoal está a abusar e que vamos voltar rapidamente
Carlos, a criar situações. Isto é o tal problema. Eu devo dizer-lhe que acredito, mas quero assinalar isso, que a subida dos mortos, poucos destes dias para ontem, por exemplo, estamos a falar ainda de números muito baixos, mas já subiu. Eu quero assinalar o facto, mas não acredito que seja por um agravamento da situação ainda. Agora, uma coisa eu sei, é que nós vamos abusar, e mais, e olha o que eu digo, nós corremos seríssimos riscos disto voltar atrás. Não sei qual é o grau, não sei qual é a dimensão desse voltar atrás, mas que vai voltar atrás, vai, porque nós tiramos o pé do estribo. Oh homem, isto está dito, já o Álvaro Nuno Álvares Pereira dizia aos seus militares, não tires o pé do estribo do cavalo, porque se ele tirar o pé do estribo, ele cai. Está a perceber? E você imagina o Barrota, cavalo contra cavalo, cavalos uns com os outros, o equilíbrio, e é precisar das mãos para jogar com a espada, portanto, precisava ter um equilíbrio do corpo e comandar o cavalo, que o faz com as pernas e com os joelhos, quem montou sabe que é assim, porque se tirar o pé dos tribos, cai. E o que nós fazemos com muita facilidade na nossa sociedade é tiro ao pé do estribo e volta. Nós estamos cansados, nós estamos saturados, mas devíamos agora ter muitíssimo cuidado e abrir apenas para a economia. Abrir apenas para a economia. Não abrir ainda para
as festas.
Aliás, olha que eu digo mais neira, porque há aí pessoas responsáveis, muito responsáveis, que são capazes de ter a fazer as neiras. Eu estou a falar de figuras públicas, e olha que ninguém gosta mais de lampreia do que eu. Vamos a outro assunto?
Vamos, só dar aqui uma nota, pelos vistos o nosso governo não vai permitir ter públicos nos eventos desportivos ainda, futebols, o grande prémio de
Fórmula 1. O Sporting seja campeão, não interessa mais nada.
Já que falei em lampreia, começa hoje de uma forma diferente.
E fazem muito bem. Olha, este propósito, o campeão das províncias vai trazer na próxima edição, na próxima semana, um trabalho a explicar mais ou menos como é que se desenvolve a lampreia e como é que as coisas são. Bom, Carlos, a lampreia é um ativo do Rio Mondego, ponto final, do Rio Mondego, do Rio Voga, do Rio Lima, que são três rios principais onde há a lampreia, mas dela toda, dizem especialistas, que é do Mondego, é das melhores, a partir de Penacova. Penacova não surge aqui por acaso. Está a ver. Porque a lampreia precisa de fazer muito esforço para ficar boa, precisa de ficar rija. E a lampreia nasce no rio e vai logo para o mar. Quando chega à altura de desovar, ela volta ao rio e vai desovar em direção à zona nascente. Olhe que mesmo com de boa saúde ir da Figueira, por exemplo, à Serra da Estrela, se o deixarem passar, não é fácil. Tá? Apesar das barreiras que lhe vão pondo. Por exemplo, aqui em Coimbra fez a Ponta Ruda e barrou-lhe o caminho. Depois fez ali um remendo que nunca passou de um remendo para falta de vergonha para quem o concebeu. Mas isso é lá vem do Estado Novo. Mas foi uma pena. Portanto, ela para aí precisa de fazer muito esforço. E ela, ao ir para a nascente, ela vai a contracorrente. Está a ver? Ela não tem pernas, ela não tem asas. Ela encontra muitos obstáculos e por isso é que tem aquela boca, que não é um peixe ricológico, tem uma ventosa que coloca a boca nas pedras e com a cauda lança-se para tenta transpor o obstáculo. É por isso que a lampreia. Aí o torrão vai me matar, mas eu vou dizer, a lampreia de Penacova é melhor que a lampreia de Montemor. Embora a diferença não seja grande, porque estamos a falar de uma distância muito curta. Está a ver. Mas quanto mais esforço a lampreia fizer, melhor ela é da qualidade. Todos os grandes cozinheiros de lampreia sabem que assim é. Sendo a lampreia um bom ativo, Montemor de Pena Cova, do Rio Mondego, acho muito bem que os autarcas não o deixem cair e não deixem esquecer. E hoje a comunicação mudou. Hoje a comunicação tem novas variantes, novas alternativas. Vamos aproveitá-las. Em vez de fazermos o silêncio e dizer este ano há lampreio para ninguém, que haja lampreio possível, por acaso há pouco este ano, mas que vamos recordar este coativo e vamos cultivar. Montemor faz muito bem, o Emílio Torrão faz muito bem, a Pena Cova faz muito bem, e todos o que é que... Ireira, que está ali um nichozinho, Ireira pertence a Montemor. Só para quem eventualmente não esteja ouvido longe. Está ali um nicho grande, percebe mais de lampreia do que olho que o Marcelo da Brasileira da República.
Certeza absoluta. Vamos concluir com a recomendação para amanhã ouvir no Praça da República. Convidado Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal.
Que me surpreendeu, devia dizer, Praça da República, de Condeixa, é normalmente gravado. E este propósito, e esta será em direto, em princípio, sou capaz de ir conversar com o Dr. Carlos de Encarnação, que tem andado longe. É um homem que eu não posso dizer uma coisa que eu diria, mas é levado o raio, espreita, parece que está ali a dormir na Torre da Almedina, mas não está, sabe muito, aí eu vou convidá-lo a vir conversar comigo para analisar estas coisas. Bom, mas voltamos ao Nuno Moita. O Nuno Moita veio na condição de presidente da Câmara de Condeixa, como é óbvio, e depois Condeixa é um concelho que tem crescido. Em termos demográficos, é o que mais tem crescido, por exemplo, na zona de Coimbra, que é Condeixa interessante. É uma zona residencial, não é nada, porque tem vida própria. Claro que é residencial, mas daqui a Condeixa é uma avenida grande de Paris ou de Londres ou de São Paulo. Portanto, nós estamos a falar em custas de distâncias. É perfeitamente natural que uma pessoa trabalhe em Coimbra, se tem uma casa cuja renda ou cujo preço é mais barato em Condeixa, que vai vir para Condeixa. Isso não diminui Condeixa, isso acrescenta-lhe.
Pelo contrário.
Porque ele vai pagar lá impostos, ele vai votar lá, ele vai fazer as coisas, e notas que Condeixa hoje tem vida. Notas. Eu tenho um critério para ver onde é que uma terra tem vida. Não tem. É um critério que não tem nada científico, não é nada uma coisa. Mas eu vou a uma terra. Eu espreito. Se ela tiver gruas, isto mexe. Se não tiver gruas nenhumas, aquilo mexe. Não vale a pena. Um tesouro da poda, só tem tesouro da poda quem tiver videiras para vindimar. Porque são pendura. Estas é que são as histórias. E Condeixa tem isso. E Condeixa tem ali dois coisas que não têm sido. Ainda não estão ainda no ponto como eu gostaria que estivessem, mas têm dois focos culturais de uma enorme excelência. Tem as ruínas de Coimbra, que não vale a pena dizer. Está ali a alma mater de Coimbra. Estão ali as pedras que eventualmente construíram e ajudaram a suportar esta enorme estrutura social e de que nós todos nos orgulhamos, que é Coimbra. Porque teve a ver tudo com a sua origem. Então tem outra estrutura que é o Museu Poros, que é uma coisa magnífica. Olha, e que até lhe revelo aqui, e ele revela na entrevista, em que está a concorrer com grandes museus do mundo, para um dos melhores museus, em Condeixa. Então, e é uma coisa relativamente pequena, não penso que é o Museu do Louvre, em que a gente, para dar a volta àquilo, até se perde e volta outro dia, se der para o caminho. E aquilo não. Não, mas é Coimbra. É Conímbrica, colocada em forma digital, em forma informática, em que você vê, não vê as pedras, mas vê o desenho informático da Conímbrica, e depois vai mais adiante, acrescenta-lhe a explicação, a leitura. O Museu Poros ajuda a fazer a leitura. Eu convido, as pessoas não vão lá mais, e vão lá muito, mas não vão lá mais porque desconhecem o Museu Poros. Aquilo é uma verdadeira maravilha, não há ninguém, claro, não vá, e que não venha verdadeiramente encantado, porque interpreta as ruínas de Coimbra, as verdadeiras ruínas, a gente chega lá, olha e imagina. Ali não, ali a pessoa escuta, percebe e transporta-se e vê. Está a ver, de maneira que é uma grande estrutura. Mas além de Presidente da Câmara, o Nuno Moita é também o Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, portanto é responsável na zona do Círculo Litoral de Coimbra, que coincide com o antigo distrito, o responsável para o Partido Socialista, um Partido Socialista que tem aqui algumas aspirações políticas, algumas muitas, dos 17 concelhos, 12 câmaras são deles, do Partido Socialista. Eles mais do que isso não vão ter, mas vão esperar todos para ter essas 12 e vão se esforçar. É perfeitamente natural. E depois, o Nuno Moita e com isto concluo o assunto, não deixa de ser interessante esta característica de Condeixa. É que é um dos muitos presidentes da Câmara de Condeixa, o pai dele também foi, e foi um grande presidente de Câmara, com quem eu sempre me senti muito identificado na visão com que ele conduzia os destinos, e que já na altura algumas burocracias criaram problema. O homem pediu dinheiro para uma estrada. Aquela história nunca mais vinha. Às tantas veio o dinheiro, mas o projeto e as burocracias aqui que não estava de coisa, ele estava com o dinheiro parado, e o homem pega no dinheiro e faz outra obra qualquer, que também creio que também foi rodoviária. Foi logo para que Del Rey, que uma irregularidade, eventual perda de mandato e outras coisas, essas questões assim um bocadinho que são boas para coçar uma coisa que eu agora não digo. Desculpe a grosseria, mas essa é a verdade, portanto, mas e isso eu quero destacar, é que Condeixa é o único, é um dos 10, há 10 no país, que foram toda a vida do mesmo partido. Nunca entrou ninguém, nem vai entrar. Tão depressa, nem vai entrar. E nas próximas eleições não entra, seguramente. Mas o...
Vale a pena ouvir.
Vale a pena ouvir e ver, está ali uma coisa. E depois o Nuno Moita tem ali um barbicacho. Ele não vai nisso na entrevista para resolver nas próximas eleições. Mas é uma espécie de... O Campeonato Nacional de Futebol está decidido. É pós-Sporting. Agora, o segundo lugar ainda está para... E vai dar ali ainda muita porradinha entre o Benfica, o Braga e o Porto. Um abraço e até amanhã.
Feliz dia do Pai. Até de hoje, 8 dias. Assim pensa ali no Vinhal, são 8